of it. Smith and Jigba has put the Seahawks on top.
Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem está ligado no Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. Eu sou o João Neves, estou com o nosso CEO Alexandre Castro e vamos falar hoje sobre o Mike McDonald, o novo head coach do Seattle Seahawks. Ele tem 36 anos e será o head coach mais novo da NFL, substituindo Pete Carroll, que tinha 72 e era o mais velho da NFL. Estamos trocando do mais novo para o mais velho.
Do mais velho para o mais novo.
Do mais velho para o mais novo, perdão. Para quem não sabe, Mike McDonald era o coordenador defensivo do Baltimore Ravens, né? Ele estava nesse cargo desde 2022. Começou a carreira em Georgia, né? Na Universidade de Georgia. Em 2010 a 2013, ele era assistente, né? Depois ele foi coordenador de coordenador defensivo e controle de qualidade defensiva. Chegou nos Ravens já em 2014, já com o Harbor como assistente, já passou como treinador de defensive backs, depois de treinador de linebackers. Foi para a Universidade de Michigan trabalhar com o outro Harbor, trabalhou com os dois irmãos Harbors aí, já como coordenador defensivo, e depois chegou em Michigan. Depois de Michigan, chegou de volta para os Ravens como o coordenador atual defensivo dos Ravens, e agora vem para Seattle o nono head coach dos Seahawks, Alexandre.
É o nono ou oitavo?
É o nono, de acordo com a nota publicada no site do Seahawks, é o nono.
E assim, tem tudo para marcar o seu nome, né? A gente já teve aí o... Começou com o Jack Patera, né? Que foi um grande treinador. Chuck Knox, Mike Holmgren, Pete Carroll, claro, né? No meio aí tem um maldito chamado Jim Mora. Um dos piores head coach que eu já vi hoje é head coach da Universidade de Connecticut. E assim, falando sobre o processo de contratação dele, né? Como você falou aí, deu esse perfil dele, ele é um cara formado na área financeira. Ele trabalhava, eu acho que talvez o pessoal aqui do Brasil também conheça, né? Pelo menos eu conheço, a KPMG. Ele estava contratado pela KPMG quando recebeu o convite de ser estagiário do lado do futebol e aí largou para ir, mas ele tem formado na área financeira e fez um mestrado também na área. A princípio, ele fez o mestrado para continuar trabalhando na universidade como no futebol, né? Então, ele até fez uma piada hoje na entrevista falando sobre a KPMG e tal. Ele era um funcionário de lá. Na NFL, assim, com cargos maiores, ele só trabalhou com os Harbors, né? Como você falou. Eu sempre confundo o Jim com o John, eu nunca sei qual é o do Michigan, que agora é do Chargers, na verdade. E o dos Ravens. Mas só trabalhou com os irmãos Harbor. Quando ele jogou futebol, né, ele jogou como running back, linebacker. Queria muito jogar, o pai dele não queria que ele jogasse, mas ele teve uma lesão antes do senior year do high school, e aí teve que parar de jogar. Mas ele queria muito, por isso que ele até fala linebacker é uma das posições que ele mais gosta de trabalhar, porque ele foi já linebacker. E assim, realmente chega com, como você falou aí, o pessoal também falou, metade da idade do Pete Carroll, né? A gente saiu do mais velho, né? Todo ano a gente via, tipo, toda vez que o Pete Carroll fazia um aniversário, o head coach do Seahawks é o head coach mais velho da NFL em atividade. E agora vai começar a ter o head coach mais novo em atividade. Então, assim, durante o processo de entrevistas, né? cara receber. É aquilo, assim, primeiro deixar uma coisa bem clara, né? Assim, Seattle fez. Eu acho que tá até na pauta a gente falar dos outros nomes, né, que foram contratados. Assim, Seattle, para mim, contratou, se não era o melhor para todo mundo, no máximo, o segundo melhor nome. Eu acho muito difícil alguém ter o McDonald's lá como quinta opção, décima opção. Eu acho que a maioria era, ou era a primeira ou era a segunda. Então, assim, não fugia muito, muito disso. Mas, ainda assim, não é uma garantia que vai dar certo imediatamente. Né? Então, é aquele negócio. Você fez a sua parte, né? Então, tipo, você tá com uma doença lá, precisa caminhar, fazer exercício, tomar remédio e tal. Você tá fazendo a sua parte ali. Mas nem sempre o seu corpo reage da forma como deveria e você fica 100% bom. Mas, assim, o processo que você tá fazendo, você fez a escolha certa. Você não tá, tipo, fazendo exatamente o contrário. Tipo, parei de fazer exercício, vou ficar só sentado em casa, vou só comer besteira, tal, tal, tal. Então, assim, Seattle fez o processo certo, né, na escolha. Eu não acho que vai conseguir surtir um efeito muito grande no início, porque eu acho que ele vai ter algumas dificuldades no roster, que era ruim, quer dizer, que eu acho ruim, ia ser ruim para qualquer dos head coaches. Eu até te falo, assim, passando rapidamente, comparando com o Ben Johnson, que era basicamente, acho que o Ben Johnson e o McDonald eram os nomes que todo mundo queria no seu time, né? Ou um ou outro. Eu acho que, assim, não querendo ser um engenheiro de obra pronta, até porque quem me seguia lá no Twitter e tal, sabia que a opção que eu mais queria era o Ben Johnson, por ser uma mentalidade ofensiva, mas o McDonald de segundo. Mas, assim, uma coisa que para mim é claro é que o Ben Johnson ainda teria mais trabalho para implantar o que ele fez nos Lions do que o McDonald com a defesa do que ele fez com os Ravens. Por quê? Se você pegar no papel a defesa dos Ravens, com todo o respeito do mundo aos jogadores dos Ravens, claro, né? Eu torço por um time que tem de Escort no time, então, assim, não posso falar muito sobre qualidade de jogador. Mas, assim, você tinha o Jadeveon Clowney, que estava pulando de time em time, mal conseguindo pressão, né? Não é nem sec, não estava conseguindo nem pressão. Você tinha o Patrick Quinn, que foi uma primeira rodada que muita gente chamava de bust o tempo inteiro. E aí ele começou a recuperar alguns desses caras. O Dino Stone, tipo, ninguém sabia quem era esse safety, basicamente. É um safety reserva. E eu não sei se ele terminou liderando a liga, mas passou muito tempo liderando a liga em interceptações. Para mim, os Ravens têm o Roquan Smith e o Kyle Hamilton, que são caras de outra prateleira. Para mim, são os caras de elite. Os outros conseguiram crescer muito na mão do... Não que os outros sejam ruins, tá? Mas, assim, se você pega os números da defesa dos Ravens, a que menos cede pontos, a que mais faz sacks, você imagina que, por exemplo, essa linha defensiva aí é formada por TJ Watt, Aaron Donald, Chris Jones e Nick Bosa, né? Você pensa que é uma coisa desse nível, né? Então, não é o caso. Então, assim, é um cara que conseguiu evoluir com o material, né, que tinha. O Patrick Quinn teve a melhor temporada dele, como eu falei. Né? Inclusive, vai ser free agent, vai ganhar um dinheirinho legal por conta disso.
Podia vir pra cá, né?
O Madu Buick teve também a temporada fantástica. Inclusive, entrando pra história dos Ravens, né? De número de sacks para um defensive tackle. Como eu disse, ele recuperou o Jadeveon Clowney. O Nickel, o Atumale, conseguiu bons números. O Kyle Hamilton foi ao Pro e foi para o Pro Bowl. Eu acho que a defesa dos Ravens teve quatro caras ao Pro, se não me engano. Então, assim, ele vai conseguir tirar um pouco mais da defesa nesse ponto. Já o Ben Johnson, o que é que eu penso? O esquema dele dependia um pouco mais da linha ofensiva e de ser uma linha ofensiva boa. Eu não estou dizendo que se ele cair em um time com linha ofensiva ruim, ele vai ser um técnico ruim. Mas assim, ele protegia o Jared Goff, porque o Jared Goff é um cara com pressão, é outro cara sem pressão. Sem estar sob pressão. E assim, a gente não tem o Penei Sewell, o Taylor Decker, o Frank Hagnell, que são, tipo, ou os melhores, ou entre os melhores das suas posições na nossa linha ofensiva. Né? A gente tem o Charles Cross e o Abraham Lucas. O Abraham Lucas, que tem essa lesão aí no joelho, que nunca entendi porque ninguém divulgou direito qual é o real problema. Né? O time também não falou. A gente sabe que ele fez uma cirurgia no joelho, porque viu fotos...
Ele postou uma foto, não uma nota do Seahawks.
O time não se posicionou nisso. Então, a gente nem sabe exatamente qual é o problema. E o Charles Cross é um cara que eu já esperava que não fosse virar esse pilar imediatamente, porque é um cara muito novo. Ele foi para o draft sendo redshirt sophomore. Então, já só tinha jogado 2 anos, né, em Mississippi State. Então, é um cara que vai demorar ainda um pouco. Esse ano, ele melhorou muito no jogo corrido, mas teve uma queda na proteção ao passe. Pode ser que ano que vem ele já esteja um nível melhor. Mas assim, ia requerer mais peças do que eu acho que o McDonald vai requerer nesse primeiro momento, provavelmente.
Ontem, depois da divulgação do nome dele, um dos insiders da NFL, se eu não me engano foi o Rapoport, ele falou que o McDonald era o nome de preferência do John Schneider desde o começo, né? Seattle, ele demorou para poder entrevistar ele, por conta que os Ravens chegaram até a final de conferência. Seattle poderia ter entrevistado lá no começo, quando os Ravens estavam de bye, mas não entrevistaram porque o Pete Carroll ainda não tinha sido demitido, né? Mas mesmo o Mike Donald tendo sido a preferência, o John Schneider conduziu aí um processo seletivo, digamos assim, muito bom. Eu vou só citar os nomes aqui que foram citados ou entrevistados. A gente teve o Mike Vrabel, ex-treinador dos Titans, que não foi entrevistado, mas né, acho que em todo time que estava sem técnico, ele foi ligado, né, como um rumor que poderia ser.
E rapidinho, né? João. Tanto o Mike Vrabel como o Bill Belichick, estarão não sem emprego em 2024.
Se eles quiserem vir como coordenador defensivo, a gente está aceitando, né? Assim, o McDonald's chama as jogadas, eles treinam os times, com certeza. Né? O Frank Smith, que é o que a gente citou aqui no começo da live, que é o coordenador ofensivo de Miami, e o Bob Slowick, que é o coordenador ofensivo dos Texans, eles chegaram a ser entrevistados uma vez, né? Aí a gente tem uma galera que foi entrevistada duas vezes, né? O Ben Johnson, né? O coordenador ofensivo dos Lions, que era um dos nomes favoritos aí e que decidiu seguir lá com o Dan Campbell em Detroit.
Inclusive, João, decidiu meio que entre aspas, né? Tipo, saiu um reporte hoje, não lembro se foi o Rapoport, acho que foi o Rapoport, que falou que ele não foi tão bem assim na entrevista. Então, ele não tinha ido tão bem assim na entrevista com o Seattle.
E nem com os Commanders.
Então, meio que sentiu isso. Ele estava em vias de fazer, os Commanders iam entrevistar ele e o Aaron Glenn, que era o coordenador defensivo dos Lions. E aí foi quando ele disse que ia voltar para Detroit. Inclusive, segundo o repórter lá, o insider, causou meio que um mal-estar dentro dos Commanders, assim, porque, tipo, eles não tinham conversado, eles ficaram meio que sabendo pela mídia primeiro, para depois ter um contato com ele, assim. Então, meio que, pelo que falou, né, se pesou um pouco essa entrevista, enquanto o McDonald estava sendo comparado, e é uma baita comparação, né, vamos ver se ele vai ser digno disso, mas o Sean McVay da defesa. Então, o cara receber uma alcunha dessa aí é pesado.
Esperamos que ele possa parar o chama que vem, inclusive, coisa que Pete Carroll não conseguiu. Completando só a lista dos nomes entrevistados. O Mike Kafka, que é o coordenador ofensivo dos Giants, que era um nome bem cotado também. Trabalhou com o Andy Reid, trabalhou com o Mahomes no começo da carreira. O Edir Uevero, nunca sei se eu pronuncio esse nome certo, que é o coordenador defensivo do Carolina Panthers. O Patrick Graham, é o coordenador defensivo dos Raiders. O Raheem Morris chegou a ser entrevistado, ele era coordenador defensivo dos Rams, ele chegou a ser entrevistado duas vezes e assumiu, ou vai assumir agora, o Atlanta Falcons. E também o Dan Quinn, que ele era coordenador defensivo dos Cowboys, para quem não sabe, ele era também, foi o coordenador defensivo dos Seahawks nos anos do Super Bowl, coordenador da Legion of Boom. Head coach dos Falcons no Super Bowl 51, aquele famoso do 28-3. E hoje à tarde ele foi confirmado como o novo head coach do Washington Commanders. Essa foi a lista minuciosa de entrevistas que o John Schneider fez. E o último entrevistado foi o McDonald's na terça-feira. Entrevistou por último e... Entrevistou na terça a primeira, ontem já a segunda, e acho que a segunda ontem já nem foi uma entrevista, né? Acho que já era assinar contrato já.
Como você disse, ele recebeu um contrato de 6 anos, é um contrato alto para primeiros técnicos de primeira viagem, mas você percebe que Seattle realmente estava querendo, mas fez a parte dele, né, de tipo, se por um acaso o McDonald não fosse o que eles esperavam, né, eles tinham ao menos entrevistado alguns outros nomes. A única coisa que eu acho que eles poderiam ter pensado melhor era realmente não ter perdido essa oportunidade de ter entrevistado ele lá no começo, porque segundo o John Schneider falou na entrevista, ele disse que o jogo que chamou a atenção foi Ravens e Seahawks, que a gente perdeu de 37-3, né, se eu não estiver enganado. Mas foi uma surra. E ele disse que não tinha sido tão humilhado assim desde a primeira temporada dele como GM, que eu acho que a gente perdeu para os Steelers de 24-0, eu acho, se eu não estiver enganado. Alguma coisa assim lá em 2010. Então, assim, já era um cara que ele estava de olho há um tempo, né? Então, assim, ele podia ter apressado um pouco essas coisas para fazer essa entrevista, mas é aquilo. No final das contas, como eu disse, eu acho que, falando do que produziu, né? Como eu disse, eu não estou lá nas entrevistas para saber como é que os caras desempenharam dentro da entrevista, mas, assim, de nomes, Seattle ficou, como eu disse, para mim, acho que era o número 1 ou o número 2 da lista de todo mundo. Acho que alguém tinha diferente disso, era loucura, né? Assim, Bob Slowick, nome promissor, né, acabou voltando também para os Texans, só que recebeu um aumento para ficar lá nos Texans, o que também corrobora um pouco que o Ben Johnson meio que desistiu mesmo, assim, não foi um acordo que ele fez com os Lions, tipo, ó, tá vendo, eu tô com duas ofertas aqui na agulha e tal, vamos aumentar aí meu salário, blá, blá. Não foi isso. Eu também não acho que foi prometido aí, tipo assim, ó, putz, me fugiu agora o nome do técnico dos Lions.
O Dan Campbell
sair, você assume. Pô, o Dan Campbell não tá na corda bamba. Acabou de chegar na final de conferência, né?
Então, pelo contrário.
Né? Também não acho que foi uma promessa dessa que foi feita. Então, assim, é uma coisa para ficar de olho. Porque, assim, os Commanders eram, para mim, eu falo isso, não precisa ser clubista, né? Para mim era uma das melhores opções que tinham, principalmente depois que alguns times fecharam, né? Porque eles têm muito cap, eu acho que é o segundo maior cap, o terceiro. Estão com um GM novo, inovador, que veio lá dos 49ers. Tem a segunda escolha geral, então você vai poder escolher o quarterback que você quiser e aí começar a montar a sua dinastia, né? A sua era. Então, assim, é um cenário que muito head coach sonha em ter e não vai ter. Então, a parte difícil do rebuild que os Commanders passaram já foi, né? Até o nome já foi, né? Já deixou de ser Redskins, para ser Commanders. Então, foi até um pouco surpresa aí, mas muito feliz que o McDaniel que assinou conosco.
A gente já tinha conversado outras vezes desse assunto e vi você bastante falar sobre o Washington ter melhor capital de draft, ter mais dinheiro, né? Mas será que Seattle hoje ainda não tem um elenco melhor do que o Washington e isso não talvez tenha motivado a escolha dele de vir para cá?
Então, pode ser. Hoje ele falou bem do Devon Witherspoon, que quando ele falou mais para frente, falar um pouco mais, vou falar tocar no nome dele. Mas assim, eu ainda acho que mesmo assim, por exemplo, Seattle não tem um quarterback de elite, não estou entrando na briga de quem ama e quem odeia Dino, né? Assim, não é o fato é que ele não é um quarterback de elite, né? Também não é um quarterback ruim. Acho que a discussão é o com algumas pessoas botam ele mais perto de elite do que outras. E tem muita gente com contrato muito ruim. Então, assim, Tyler Lockett, que é um monstro, o contrato dele não é dos melhores. O Draymond Jones, que veio na temporada passada, o contrato também não é dos melhores. Isso para não falar de Jamal Adams e Quandre Diggs, né? Então, eu ainda acho que, assim, se eu tivesse que escolher, eu acho que ainda pensaria bastante para cair nos comandos por conta disso, porque eles não têm só a segunda geral. Eu acho que eles têm quatro picks dentro do top 50, alguma coisa assim, por trocas que fizeram, coisa e tal. Então, assim, dá para montar pegar um bom talento, assim, para montar no futuro. Então, assim, eu realmente acho que será uma boa opção. Então, assim, feliz. Quando o Ben Johnson decidiu voltar, para mim, eu disse, não, acabou, né? O McDonald vai escolher os Commanders, porque é a melhor opção e tal. Mas graças a Deus que ele decidiu ficar em Seattle.
Dentro do lá em Baltimore, né? Baltimore, ela para muitos foi considerada uma das melhores defesas da NFL nessa temporada, né? Chegou até a final de conferência, né? Não perdeu por conta da defesa, né? Acho que perdeu mais por conta do ataque do que da defesa.
E os méritos da defesa dos Chiefs também.
Em méritos da uma baita defesa dos Chiefs. E eu vou pegar os números certinhos aqui, mas a defesa de Baltimore foi primeiro em três, quatro quesitos, né?
Pontos cedidos, sacks e jardas, se eu não estiver enganado. O jardas é o que eu não tenho total certeza, mas esses dois primeiros eu tenho certeza absoluta, basicamente. Pontos cedidos e sacks. E ficou perto em várias outras também.
Eu vou pegar os números para poder apresentar e a gente conversar melhor. Mas só em termos de comparação ainda, a gente tinha oito times que precisavam de técnico nessa intertemporada, né? Os Patriots, que contrataram o Gerard Mayo, os Raiders, que contrataram Anthony Pierce, os Titans, que foram de Brian Callahan, os Chargers com o Jim Harbaugh. Ou seja, o Jim Harbaugh é o dos Chargers, o John Harbaugh é o dos Ravens. Os Panthers, que contrataram o Dave Canales e Seahawks. Os Falcons com o Raheem Morris, que a gente já comentou. Dan Quinn nos Commanders e Mike McDonald em Seattle. Como você vê esse mercado de técnicos e se você fosse ranquear, onde você colocaria Seattle, né?
Deixa eu ver aqui para não esquecer nenhum. Vamos lá. Falando de tipo, uma por uma, bem rapidinho. Não gostei da contratação dos Commanders, porque, como eu disse, eu acho que eles têm um potencial para trazer alguém melhor do que o Dan Quinn. Ah, o Dan Quinn é péssimo? Não, mas assim, o Dan Quinn tem ao seu favor. Tipo, já foi head coach na liga, é um cara muito bem quisto pelos jogadores, né? Tem essa questão de motivação, de scout, de experiência mesmo. Mas, assim, as defesas dos Falcons, na época que ele foi head coach, nunca foi elite, né? Nunca foram de elite. Apesar de serem as defesas, tipo, também não ficaram na rabeira, né? Só ali na época que ele foi demitido. Inclusive, ele perde, primeiro passa para o Harry Morris chamar as jogadas, depois é demitido e o Harry Morris vira interino. Então, assim, eu acho que não era uma das melhores opções. Estava fazendo um trabalho muito bom com os Cowboys, mas, assim, primeiro ele tem um cara chamado Micah Parsons, que, assim, eu acho que só Clint Hurt conseguiria ter uma defesa ruim tendo Micah Parsons no time. Assim, é coisa para poucos rodar uma defesa ruim tendo o Micah Parsons. E, assim, no último ano, os Cowboys mostraram algumas deficiências que ele não conseguiu ajustar, principalmente contra o jogo corrido, né? Então, assim, meio que deixou essa questão em voga. Nenhum dos técnicos aqui, nem o McDonald, nem o McVay, nem o Kyle Shanahan, são caras que nunca cometem erros, né? Eles não são perfeitos, né? Então, mas eu tô falando que foi uma coisa que perdurou durante a temporada, ele não conseguiu fazer esse ajuste. Então, assim, acho que não foi a melhor das contratações. Talvez colocaria ela aqui em último. Depois acho o Jerod Mayo, pelo fato de, assim, nem os Patriots, entre aspas, queriam contratar ele, né? Era uma coisa que estava no contrato dele. Tipo, se o Belichick saísse, ele ia ser o head coach, né? Então, assim, meio que ele foi um técnico à la Fluminense, né? Assim, desculpa aí se alguém torce pelo Fluminense, né? Mas é o que é conhecido aí por viradas de mesa e coisas do tipo. Mas, assim, foi no contrato, né? Foi no advogado ali. Então, assim, mas pelo menos é um cara muito novo. Era o head coach mais novo da liga, até o McDonald ser contratado. O Anthony Pierce foi muito querido pelos jogadores. O dono ali cedeu aos pedidos dos jogadores, né? Tipo, Max Crosby levantou muito a bandeira dele. E ele realmente conseguiu dar uma ajustada ali nos Raiders com a saída do McDaniels. Depois temos quem? Raheem Morris. Uma contratação que eu também não era muito fã. Ele teve uma defesa absurda esse ano com os Rams, muito boa. Assim, acho que dos anos que ele estava com os Rams, acho não, dos anos que ele estava com os Rams, essa era a que tinha menos a que tinha menos menos qualidade, e ele conseguiu entregar o Byron Young com uma cacetada de sacks, Kobe Turner, o defensive tackle com mais sacks, Quentin Lake jogou muito bem, conseguiu fazer muitos outros não renderem nessa defesa. Qual era a minha grande questão dele? O primeiro ano dele com os Rams, quando os Rams tinham ali o Aaron Donald voando, não que ele seja ruim hoje, mas há uns dois anos atrás ele estava jogando mais do que ele joga. Jalen Ramsey jogando muito, Von Miller, Leonard Floyd, e ele não teve uma defesa que oscilou bastante, né? Assim, tipo, ele meio que foi carregado pelo talento ali. Então isso me preocupou um pouco do que ele poderia fazer. Depois tem os Chargers com o Jim Harbaugh. Acho que também foi uma boa contratação. O cara que estava ganhando muitas coisas lá em Michigan. Eu não sou muito fã do Jim Harbaugh pelo tempo dele lá com os 49ers. Criei uma antipatia. Quando tinha gente linkando ele a Seattle, eu dava vontade de vomitar. Jamais queria ver esse cara comandando Seattle.
Pete Carroll nunca deixaria.
Teve rixa com o Pete Carroll desde a época de USC e Stanford, né? Na época eles eram head coaches lá no college football. Depois tem o Brian Callahan, que para mim foi uma contratação boa. Assim, É um cara que tem muito dedo ali naquele ataque dos Bengals, vinha fazendo um bom trabalho. E aí recebeu a oportunidade dele. Ano passado já teve um nome cogitado em algumas entrevistas e aí vai ser testado. É um cara que eu também vejo um potencial. O David Canales era um cara que eu sou muito fã. Foi até, sei se hoje, depois da entrevista de McDonald, teve a apresentação do Canales e a esposa dele falou. Muito emocionante, assim. Um cara que você torce de graça, né? Tirando a galera que é da NFC South, né? Eu acho que merece aí a torcida. Um cara que cresceu muito rápido, fez um trabalho muito bom com o Geno Smith, virou coordenador ofensivo nos Bucks, fez a melhor temporada da carreira do Baker Mayfield, né? Levou ele para os playoffs, venceu os Eagles, né? Com o ataque, mas fez um bom trabalho. Também é um cara de muito bom potencial. Bom para ele é que ele tinha ligações com o novo GM, né? Que já tinha trabalhado com ele lá em Seattle. Ele fazia parte da comissão do Pete Carroll, eu acho que desde que o Pete Carroll chegou em Seattle, assim, passando por vários lugares, tipo estagiário, depois assistente ofensivo de não sei o quê, e aí foi crescendo e virou, acho que os últimos cargos dele foi coordenador de jogo aéreo, QB, wide receiver, coordenador de jogo aéreo, QB, e aí agora conseguiu o head coach, então é um cara que eu gostei muito. E, como eu digo, assim, vocês me conhecem aqui, sabem que eu não sou um cara muito clubista, né, nem tanto bicho, mas eu não consigo olhar esses outros nomes. Não estou dizendo que as outras contratações foram ruins, mas eu não consigo olhar os outros nomes e não achar que o McDonald é o que mais tem potencial aqui. Mas, aqui, nessa lista, tem caras com bastante potencial. Como eu falei, o Dev Canales, o Brian Callahan, caras que correm por fora ali como o Mayo e o Purse, podem achar alguma coisa. Caras que podem tentar se recuperar aí, o Harbaugh e o Quinn, né? Então, assim, tinha bastante... São 8 cargos, né, que foram preenchidos. Então, assim, eu nem me lembro a última vez que eu acho que tinha 8 cargos vagos, assim, na NFL. Então, vamos ver como vai ser daqui para frente.
Eu vi a chegada do David Canales lá em Carolina, a apresentação dele no... chegando no centro de treinamento, que nem teve a do McDonald aqui, e foi bem legal mesmo, bem emocionante. Dá pra ver que ele tem um espírito Seahawks nele, sim, ainda, né?
Sim.
Ele tem um espírito do Pete Carroll nele ainda, então acho que os anos dele, ele conseguiu pegar muito isso.
A esposa dele falando lá, tipo, eu sei quantas vezes ele trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo pra não desistir do sonho dele. É difícil ver a entrevista e não se emocionar, né? Assim, de você ver a alegria de quem compartilha a vida com você, né? Então, assim, falei até lá no Twitter, tipo, um dos times que eu vou torcer bastante para ter sucesso é o David Canales, que é um cara que eu acho que merece bastante.
Eu peguei os números da defesa dos Ravens aqui em 2023. Ela foi a primeira em pontos cedidos, 280. Foi a primeira em sacks com 60 e a primeira em turnovers com 31. E aí, a sexta em passes, em jardas de passe, com 3.263. A 14ª em jardas corridas com 1.860. E a 23ª em rate de pressão com 19.5. Dá para tirar pontos fortes e pontos fracos? Do Mike McDonald como gestor de defesa propriamente dito aí.
Perfeito. Só adicionar um número, assim, não é um número exato, que eu não me lembro agora de cabeça, e é um número muito específico, então não tem toda a pesquisa, mas eu acho que os Ravens tiveram 17 jogadores diferentes que tiveram pelo menos um sack. Então, assim, para você ver quanta gente diferente estava chegando ali no quarterback, como eu tinha falado. Ele não é um cara que tinha ali uma linha defensiva monstra de talento, né? E esse talento fazia ele chegar várias vezes lá. Foi muito no esquema, né? Então, assim, começando pelos pontos negativos de vista esquemático, e eu acho que o torcedor de Seattle não vai gostar dessa parte, mas é um outro patamar. ele teve alguns problemas contra jogo corrido. Então, early downs, times que conseguiam correr. O jogo contra os Rams, que eles venceram, né, foi bem complicado porque os Rams conseguiram... Eles demoraram muito para conseguir parar o Kyren Williams, né? Mas assim, eles foram mal parando o jogo corrido. O que Seattle fez parando o jogo corrido esse ano é outra coisa. É tipo o Sol, né, e Plutão. Então, assim, mas falando em números, não é o ponto forte, não foi o ponto forte dele. Então é uma coisa que ele vai precisar ajustar. Mas assim, em pontos fortes, é como eu falei, ele consegue tirar o máximo dos seus jogadores. E aí eu vou começar a traçar alguns paralelos. Tem alguns textos e vídeos que vão sair por aí. Mas, por exemplo, um cara muito importante que ele falou hoje na entrevista foi o Devon Witherspoon. Que ele disse que ele conhecia bastante, porque ele fez o scout ano passado com os Ravens, né? E, assim, ele deve ser o equivalente ao Kyle Hamilton. Calma. Kyle Hamilton é um cara mais alto, mais atlético, mais forte, joga até de safety, é uma posição diferente. Mas o Devon Witherspoon é um cara que sabe disfarçar muito bem a blitz, que é uma coisa importantíssima. Muitas blitz e sacks que vieram. O cara estava alinhado normal, como se fosse marcar alguém. No último segundo que o snap vai acontecer, o cara corre para junto do box e vai para cima. E assim, o Devon Witherspoon conseguiu fazer isso com o Clint Hurt sendo o corredor defensivo dele. Então, com o McDonald's, deve fazer muito mais, né? Então, pode conseguir fazer esse papel híbrido ali, né? Tipo, ser usado na cobertura, é um bom tacleador, uma hora aparecer como blitz, né? E daqui a pouco tá lá no fundo do campo, pegando uma posição para pegar o quarterback de surpresa. Então, eu acho que esse é um cara que vai passar muito por ele o plano de jogo do Witherspoon. Outro cara que eu acho que também vai fazer uma equivalência é o Jordan Brooks. Eu até brinquei que o Jordan Brooks ficou felicíssimo com a contratação do McDonald's, porque eu acho que ele virou a prioridade número um de renovação agora. Você até tinha falado que queria o Patrick Queen, eu particularmente. Se fosse para gastar dinheiro no Brooks e no Queen, eu preferia gastar no Brooks. Eu acho o Brooks um pouco mais completo. Ele não é o Roquan Smith na cobertura, mas ele é muito melhor do que o Queen na cobertura. Não tem os números do Queen em sacks, porque o técnico dele era o Clint Hurt. Porque se você assistir o tape dele em Texas Tech, ele é um cara que fazia muito do que o Patrick Queen fazia com o Baltimore. Então ficava ali junto da linha e ele tinha aquela explosão. Eu acho que ano passado ele passou uns 15 jogos, 12 jogos, sei lá, que tinha sido o sec mais rápido da liga. Tipo, que aconteceu em menor tempo, né? Porque ele, muito rápido na blitz, ele tem uma explosão em curto espaço. Ele voltou da lesão e, assim, me surpreendeu muito porque perdeu pouquíssimo do físico dele. Então, eu acho que também vai ser um cara importante. Os linebackers têm um papel muito importante nessa defesa dos Ravens. Como eu disse, como a gente não tem muita grana, eu acho que eles vão investir ali no Brooks, na renovação do Brooks, e tentar trazer um linebacker no draft. Eu vi que tem muita gente falando aí no Twitter, nos comentários. Fiquei feliz pra caramba, galera. Altas discussões aqui, pelo que eu tô vendo. Muita gente falando, não, escolhe fulano e tal, fulano e tal. Tem dois caras pra mim que podem até traçar um paralelo com o Patrick Quinn enquanto prospecto. Então, assim, guardem o nome deles, né? Assim, Peyton Wilson, de NC State, ele vai jogar o Senior Bowl. E o Edgerrin Cooper, de Texas A&M, ele jogaria o Shrine Bowl hoje, mas ele tá machucado, então não vai jogar. São caras muito bons na blitz, muito rápidos, né? E com esse potencial para taclear e tal. Então, assim, pode ser que exista um mundo que seja Brooks e Peyton Wilson, os linebackers do próximo ano. Assim, eu acho que o Seattle vai gastar uma pick aí alta em um linebacker. Não na primeira rodada, porque eu acho que não tem nenhum linebacker na primeira rodada esse ano. Pelo menos até agora. Não fechei a nota de todos. Eu não tenho nenhum ainda. E também acho que o Queen não volta para os Ravens. Porque eles prepararam o Trenton Simpson lá. que tem características muito similares. Então, assim, ele, ao invés de gastar dinheiro no Queen, eles vão arrumar uma pique compensatória com um time que vai gastar uma nota nele. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí que passa. Eu vi que, eu acho que foi o Igor que perguntou...
Sobre o Jamal Adams?
Sobre recuperar o Jamal Adams. Acho que, assim, o Jamal Adams só tem um modo de recuperar ele. Assim, eu recupero ele no Madden 10 de 10. Eu aperto no botão dele, vou em contrato e aperto Release Player. Resolve o problema. Então, assim, eu assim, Jamal Adams é um cara que já como jogador, já vinha nesse declínio, começou a ter azar, assim, um pouco de lesões, e começou a ter atitudes, pode me chamar de chato, mas já atitudes muito, que eu discordo muito, no extracampo, né? Culminou com aquela lá dele falando da esposa do repórter só porque ele criticou ele porque ele fez uma jogada ruim. Então, assim, não é um cara que eu queria ter em Seattle. O Jamal Adams saudável seria tudo que o McDonald queria. Porque é esse cara, como o pessoal falou, pode alinhar no box, pode ir na blitz, pode ficar lá no fundo do campo. Então, assim, seria o mundo ideal. O problema é que esse cara tá 4 anos atrás, no passado, né? Foi grana e grana jogada fora. Eu não tentaria apostar nele, a não ser que ele dissesse assim, eu quero, se o McDonald chegasse para ele, dissesse assim, eu quero apostar em você, mas com o seu cap, o seu contrato não dá. Você aceita um corte pesado no contrato, e aí a gente faz uma aposta com você aqui, aí beleza, até apostaria, mas para mim não deveria existir um mundo em que o Jamal Adams fica no time com esse contrato que ele tem. O Quandre Diggs fez menos besteiras do que ele, também não seria um cara que eu manteria, então o Adams muito menos. E como eu disse, ano que vem eu acho que ele tem o maior cap hit entre os safeties, e o Diggs tem o terceiro, quinto, por aí.
E o Adams ainda tem substituto, né? O Julian Love fez um bom final de temporada, ok, né?
Eu acho que o Julian Love ele vai tentar transformar no Marcus Williams, né? Assim, traçando esses paralelos, né? Acho que ele vai pegar isso, ele vai precisar de algumas peças novas que ele não tem em Seattle. Por exemplo, muita gente dando como certo o corte do Jermon Jones, uma coisa que poderia acontecer. Eu acho que ele sim, você tinha que dar uma chance a mais. Eu acho que ele não pagou todo o investimento que se fez nele no primeiro ano, mas eu não acho que ele foi o pior jogador da gente. Então, assim, tem que estar aí no time. Caras como Leonard Williams, agora faz mais sentido você gastar uma grana. Eu não sou muito fã da renovação, né? Mas tipo, com o McDonald, assim, dá gosto. É tipo assim, sei lá, o pai que comprou o carro pro filho e sabe que o filho vai cuidar bem. Então aí o pai faz questão de dar aquele carro, tentar dar um carro zero, se esforçar para dar um carro zero pro filho, tem o carro todo ajeitadinho. Agora, se você sabe que o seu filho não tá nem aí, vai arranhar o carro na pilacha, vai não sei o quê. Vai qualquer um aí, deixa eu ver aqui, lei do menor esforço. Então, assim, trazer o Williams agora faz um pode algum sentido. Então, eu acho que é isso.
Você comentou já um pouco das movimentações de elenco, né, do Brooks, do Inter, do Jamal. Algo mais que você consegue ter em vista dessas movimentações de elenco? Falam-se, infelizmente, de uma descarte ou não do Tyler Lockett, de buscar uma troca ou dele aposentar. E também foi falado que o John Schneider teria mais controle esse ano, mandaria mais, vamos dizer assim, deixar bem claro. Né? Você acredita nisso ou acha que é só conversa?
Não, é um fato, né? Assim, o Pete Carroll não está mais lá para dividir com ele essa responsa, né? Foi até o que eu coloquei no início de todos os draft reports, né? Desse ano, acho que já tem alguns feitos. É, que tipo, é difícil agora, porque assim, o Pete Carroll era um cara que tinha uns critérios, né? Tipo, ah, só pega o cornerback com essa altura, com esse comprimento de braço, pipipopopó. É, e agora a gente vai começar a entender como o John Schneider escolhe. Apesar de que a gente sabe algumas coisas que foram o John Schneider, né? Do lado bom e do lado ruim. Por exemplo, a pick do LJ Collier teve muito do John Schneider. O Rashad Penny foi muito do Pete Carroll. É, a gente sabe que o John Schneider, até falando para a galera que não conhece tanto, o John Schneider veio dos Packers. E tem um... Agora me fugiu o nome do general manager dele na época. Mas sempre que ele vai falar de alguma coisa, sempre se referencia ao nome dele. Inclusive, por isso me deu muito medo de que Seattle fosse atrás do Mike McCarthy. Né? É, mas graças a Deus não fomos. E ele falava que, tipo, ele não achava que você tinha que draftar um quarterback em todo o draft. Então, os Packers tinham o Brett Favre, draftaram o Aaron Rodgers na primeira rodada e no outro ano draftaram um quarterback, me fugiu o nome, mas acho que na segunda rodada, ou seja, ainda com uma pique alta. Então, o John Schneider tinha essa ideia de querer isso. Então, o John Schneider, que muita gente já falou, não sei se todo mundo já sabe, mas tipo, o John Schneider tinha interesse em draftar o Patrick Mahomes no draft dele, mas os Chiefs subiram para 10 para pegar, eu acho. Se eu não tenho enganado, é a pick 10. Ele teve interesse no Josh Allen, mas também teve algumas bolas fora, né? Ele teve interesse no Sam Darnold, ele teve interesse no Trey Lance, ele teve... Muita gente diz que ele trocaria o Russell Wilson por uma primeira pick geral para pegar o Baker Mayfield. Então, assim... Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Vamos torcer para que a gente veja mais o lado bom. Assim, pensando em movimentações, eu acho, como eu falei lá no começo, que os Seahawks fatalmente vão escolher um quarterback esse ano. O que eu estou torcendo é que eles não façam uma besteira. Porque, na minha visão, na 16, não tem nenhum quarterback que valha isso. Que mais? Na 16, e com o draft capital que a gente tem, não dá para subir para 3, a não ser que a gente queira hipotecar, né, o futuro. Né? Então, assim, o que eu estou torcendo é para que Seattle troque para baixo uma ou duas vezes, consiga aí uma pick de segunda rodada e escolha seu quarterback aí. Aí começa a fazer sentido escolher o Michael Penix, escolher um Bo Nix, escolher o J.J. McCarthy para ir sentar um ou dois anos até o contrato do Dino acabar, né, ser desenvolvido, é o tempo que Seattle vai se organizando em outras frentes. Né. Mas assim, até esse plano não é tão perfeito, porque o Knicks chega na NFL com 23 para 24, o Penix chega na NFL com 24 para 25. Então, assim, vão chegar bem, bem mais velhos, né? Assim, o J.J. McCarthy é um pouco mais novo, então poderia fazer algumas mais sentido. Mas assim, eu acho muito que se ele tiver alguma chance, ele vai puxar para pegar o seu quarterback. Eu sei que a gente não está no podcast nem na live de free agents, né? Mas eu acho que alguns nomes ele vai atrás. Então, assim, uma peça que a gente não tem, eu acho que ele gostou de ter, era lá o Michael Pierce da defesa, um nose tackle pesadão, acho que 350 libras. Então, um cara que se machucou e vai ser free agent é o DJ Reader dos Bengals. Então, assim, pode ser um cara que eles estejam de olho, que vai ajudar bastante nesse esquema. Se você for pro draft, tem o Justin Madubuike que vai ser free agent, mas eu acho que os Ravens vão renovar. Você pode ter caras aí como Byron Murphy, de Texas. Acho que alguém até falou aí nos comentários. Agora eu peço perdão que eu não vi exatamente quem foi, mas vi que alguém passou e falou. É uma comparação justa com com o Madubuik, né? Então ele poderia ali ser, mas aí o Byron Murphy vai ser uma escolha de primeira rodada. Eu acho que esperar ele pela segunda, provavelmente ele cairia. Não cairia. Então é uma coisa para ficar de olho. Então, assim, eu acho que eles estão começando, né, a montar o plano. E, assim, eu vi que também tem uma galera que comentou algumas coisas.
Só um ponto antes da gente levar para o chat. Eu vi aqui que o Vitor comentou, o Elias também. O Albert Breer, que é um dos insiders da NFL, postou agora há pouco que o Seahawks requisitou uma entrevista com o Tanner Engstrand, que é o coordenador de jogo aéreo dos Lions, para o cargo de coordenador ofensivo.
Se eu falar que eu conheço a fundo o trabalho dele, estaria mentindo. Eu não estou aqui para mentir para o povo brasileiro. Ele seria um dos caras que eu imaginaria que, por exemplo, se o Ben Johnson fosse contratado, esse cara seria o coordenador ofensivo dele. Fatalmente, o Johnson levaria ele junto. Ele e o coordenador de linha ofensiva do lá. São dois nomes que eu acho que o Ben Johnson, se ele fosse, ele conseguiria trazer os caras. Então, assim, quando de jogo aéreo aí, é uma boa pedida, né? Os Ravens foram ataque top 5 da liga nos dois últimos anos. É mérito do Dan Campbell, é mérito do Ben Johnson e é mérito também do coordenador de jogo aéreo, né? O mérito ele tem. Então, assim, é um nome promissor. E era esse o ponto que eu ia chegar antes de a gente só falar do chat. Qual é o grande problema de você contratar um nome tão promissor no sentido de ser jovem? É porque esse cara não passou por tantos times diferentes, não teve uma grande rodagem. Por exemplo, o Dan Quinn, ele pode trazer alguém lá dos Cowboys, mas ele poderia, tipo, sei lá, trazer alguém que ele trabalhou nos Falcons, quando ele foi head coach, ou em Seattle, quando ele foi. Tô dando um exemplo hipotético, tá? Tipo, ah, vou trazer o Darnell Bevell aqui para ser meu corredor ofensivo. Ele teve contato com muita gente, de vários lugares. E assim, o McDonald ficou um pouco mais restrito. Por isso. Eu penso, né? Eu pensava, na verdade, que a escolha do coordenador ia passar muito pelo John Schneider. Que ele ia meio que botar um peso assim, tipo, não, beleza, McDonald's, você está chegando agora, deixa comigo aqui que estou na liga há muito tempo, então eu tenho muitos contatos, tal, 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 eu vou conseguir aqui. Então, quando saiu aquilo ali que você falou, lá no começo, que o Arthur Smith estava meio que acertado com ele, para tipo, ó, para onde você for, eu vou, me surpreendeu, achei bacana. Tipo, eu não esperava que ele tivesse um contato desse. E aí saiu esse nome aí do primeiro do Ryan Grubb, né? Lá de Washington. E agora do corredor de jogo aéreo dos Lions, né? Então, assim, a gente vai precisar de muitos nomes, né? Corredor defensivo, por exemplo, muita gente colocava o Zach Orr, que era o técnico de linebackers dos Ravens. Até eu tinha colocado ele numa lista. Mas hoje ele já foi promovido. Fraco no defensivo, pegou a vaga do McDonald lá. O treinador defensive backs, também um bom trabalho, virou coordenador defensivo dos Titans. É dos Titans, eu acho. Ontem. Tem o Anthony Weaver, que é o técnico de DL. Ele foi entrevistado para head coach nos Commanders. Então, assim, para mim eu tinha descartado ele, porque assim, eu achava que ele ia virar. Se ele não virasse o técnico dos Commanders, ele seria o coordenador defensivo dos Ravens. E agora que ele não foi, eu não sei. Eu não sei qual vai ser o futuro, né? Mas ele precisa de coordenador defensivo, treinador de quarterbacks, treinador de running backs. Tem muita vaga para se preencher, né? Então, assim, tem o treinador de quarterbacks lá, o Tim Martin, que veio de que é o técnico de quarterbacks lá dos Ravens. Pode ser também o nome que ele traga, né? Então, assim, uma das coisas que eu fico um pouco com o pé atrás era essa, como vai ser essa montagem aí da comissão. Porque, como eu falei, eu acho que ele não tem ainda todo esse cacife para conseguir toda essa influência e trazer os melhores nomes possíveis. Então, provavelmente vão ser nomes promissores, né, que vão ter que chegar aqui para mostrar algum potencial. E assim, o McDonald realmente foi um cara que trabalhou full time, basicamente, na defesa. Acho que teve um ano de experiência no ataque. E os anos que ele era running back. Então, assim, o papel do coordenador ofensivo vai ser muito importante esse ano, né? Mais do que em outros anos. E como eu disse, a gente perdeu várias peças, né? Esse ano, então, vai ser muito importante ficar de olho aí em quem vai chegar.
Antes da gente ir para o chat, estão falando no Twitter o Hawk Mania que já tem a primeira contratação, né? Do Mike McDonald.
Isso. Aí o homem já trabalha, né? Trabalha e trabalha e trabalha de novo. Tu consegue colocar aí na tela aí?
Já está na tela.
Se segure aí nas suas cadeiras que o homem já contratou. Viu? Conseguiu um contrato futuro para o Lance Boykin. O cornerback, ele estava no practice squad, isso é tudo uma piada, né? Acabou que casou com a contratação do McDonald's de hoje. Mas, então, assim, oficialmente, vai ficar nos livros da história, né? A primeira contratação da era Mike McDonald foi o cornerback aí, o Lance Boykin. Então aí quem gosta aí de marcar esses registros aí já tem um novo. Podem ir para as perguntas agora para a gente fechar. Vou dar uma olhada aqui no Twitter só se tem alguma coisa nova. O Elias lá me marcou. No que você já tinha falado, no Tanner Engstrand.
Eu vou pegar aqui as que foram mandadas depois que eu abri aqui. Depois eu volto mais para cima ver se alguém perguntou alguma coisa. Se alguém quiser, remandem as perguntas aí que facilita para pegar agora, gente. O Lucas.
E rapidinho, só, João, agradecer, né, a todo mundo, como eu falei, muita interação no chat. Fazia tempo que eu não via tanta interação assim, então a galera falando demais aí, falando demais, não no sentido ruim, né? No sentido bom, falem mais aí. Eu fico muito feliz com isso aí. Vamos embora.
Só querendo dizer que eu tô do lado de quem também defende que o Tyler Lockett não tem que ser trocado, tá? O Lucas Mendonça tá perguntando se o McDonald vai chamar a defesa, se o defensive coach que ele vai trazer vai ser alguém bem jovem e que vai aceitar não chamar a defesa e possivelmente ser lapidado aí.
Por exemplo, ele já disse que vai chamar a defesa. E é como eu falei com o pessoal, tipo, ainda assim vai precisar contratar um coordenador defensivo, né? Porque ele precisa tá ali treinando a galera, tá junto com a galera. Times como, por exemplo, 49ers, Rams, Dolphins, que o coordenador, que o head coach chama o ataque, por exemplo, eles ainda têm coordenadores ofensivos. Né? E assim, por exemplo, um cara como o Zach Orr, né, que era o cogitado, faria sentido. O cara é jovem, teve um baita trabalho com os linebackers nesses últimos anos, mas nunca foi um coordenador defensivo. E aí ele viria para ali para as asas do McDonald's, né? Aprender um pouco de como ia ser ser um coordenador defensivo, e aí se preparar para o futuro, tal, tal. Então, assim, eu ainda acho que, mesmo você não tendo essa autonomia de chamar as jogadas, eu ainda acho um cargo extremamente atrativo aprender com o Mike McDonald no momento.
O Cliff Kingsbury tá indo para os Raiders. A pergunta do Elias Cassos, se ele tivesse disponível ainda, seria uma boa como coordenador ofensivo?
Ah, não gosto muito do Kingsbury, não. Deixa ele ir para onde ele vai mesmo aí. Acho melhor apostar em outras direções.
O Mário Henrique perguntando se ficou alguém da comissão antiga e se seria possível pensar em Eric Bieniemy.
A gente tem que ver, ainda não ficou decidido. Assim, O Bieniemy tem que ver o que, é que ele vai fazer da vida, porque assim, ele tentou fazer esse movimento lateral para virar um head coach, e no fim das contas os comandantes foram lá e contrataram outra pessoa. Então isso aí é um pouco complicado. Sobre quem ficou, a gente teve as saídas oficiais, né, do Shane Waldron. Ele levou com ele o treinador de quarterbacks, o Kerry Joseph, o treinador de running backs, o Chad Morton. O Clint Hurt foi para os Eagles virar DL coach lá. O Carl Scott tinha ido também, mas com a contratação do McDonald, conseguiram convencê-lo a voltar. Então ele voltou e ficou em Seattle. Um cara que trabalhou com os nossos defensive backs, eu acho que foi uma boa ele ter ficado. E tem caras que estão no limbo aí. Tipo, por exemplo, o Andy Dickerson, que é o treinador de OL, fez algumas entrevistas por aí. O Sanjay Lal, que era coordenador de jogo aéreo e de wide receivers, também fez algumas entrevistas por aí. Então, assim, tem alguns nomes que estão no limbo ali. Pode ser que o McDonald queira aproveitar, pode ser que não. Então, assim, pode ser que ano que vem a gente tenha uma comissão quase toda nova, né? Então, a gente precisa ficar de olho nisso.
Só deixar o registro do Fernando Sindarin aqui, que desejando sorte para nós nessa temporada, deixou um superchat de R$12 e um agradecimento. Muito obrigado.
Ah, eu que agradeço aí. A gente já tinha falado algumas vezes que a gente teve um problema com o YouTube que, sem uma explicação muito plausível, tirou a nossa monetização. Então, eu nem me lembro qual foi a última vez que recebemos um superchat, porque a gente demorou muito para conseguir conquistar de volta aí a monetização. E eu acho que foi no draft de... foi no draft do Stone Forsythe, foi perto da escolha do Stone Forsythe, a última vez que a gente recebeu um superchat. Draft 2021. Então, assim, faz um tempinho legal. Então, aí, muito obrigado aí ao Fernando aí por essa força.
O Vinícius Castro, lembrando que a Fala, última primo. Vez que é o seu primo, né? Lembrando que a última vez que teve interação foi com o Júlio da Gaita nas lives de draft, né? Acho que as lives de draft com certeza são as que sempre tem mais interação por aqui, né? O Eduardo Lentes perguntando quem você prefere entre o McCarthy, o Nix e o Penix.
Vamos lá. Então, eu não estou tão alto no Michael Penix como algumas pessoas. Você assiste o tape dele, como eu falei, é um cara que ele teve, não foi uma, não foram duas, não foram três, mas quatro temporadas que foram encerradas por lesão. Ele estourou os dois joelhos e os dois ombros. Então, ele teve 6 anos no college, dos quais ele basicamente jogou 2, que foram em Washington, quando ele ficou saudável e não perdeu nenhum jogo. Isso, para mim, é uma grande questão. Saiu matéria, semana passada foi retrasada, dizendo que ele passaria em todos os testes médicos, mas ainda é uma coisa que me preocupa. Ele tem coisas que precisam ser ajustadas na mecânica dele, que é um pouco estranha e que eu acho que demandaria muito tempo. O Bo Nix é um cara que eu gosto, é um cara que eu gosto de assim, é o estilo que mais me chama a atenção, né? Aquele quarterback que consegue improvisar, saindo do pocket, lançando em movimento, me chama mais a atenção. Então ele tem essas armas, mas também precisa de algumas precisa de ajustes em acurácia, em mecânica. O J.J. McCarthy é o mais cru de todos, né? Muitos jogos ele ganhou, Michigan ganhou com ele passando a bola às vezes 10 vezes, 12 vezes no jogo, né? Era jogo corrido futebol clube, né? Então, assim, mas ele tem ferramentas físicas para correr, tem um braço bom. Então, assim, talvez, pensando no cenário de Seattle, por exemplo, o J.J. McCarthy fosse uma escolha boa, porque faria sentido por ele ser jovem, sentar 1 ou 2 anos, né, com o Geno Smith sendo titular, e aí você ter um bom corredor ofensivo, um bom treinador de quarterback, e refinar ele, e ele chegar mais pronto, né, para jogar aí no futuro. Acho assim, se fosse para elencar em talento hoje, ou tipo, onde eu escolheria, Eu acho que seria Bo Nix, Michael Penix e JJ McCarthy, eu acho. Mas eu acho que talvez para Seattle, a melhor dessas escolhas, o melhor dos três, assim, pensando em futuro. Porque, como eu falei, dar 2 anos para o Penix começar a jogar, o Nix, é tirar mais 2 anos de caras que já estão muito tempo no esporte. Então, acho que talvez o que mais faria sentido fosse o Mike McCarthy.
Agradecendo também ao Leonardo Rodrigues, que também deixou o superchat, também para comemorar o fim das defesas patéticas que tivemos por anos. Pelo muito menos obrigado. Agora temos defesa igual Hawks.
Muito obrigado aí, o Leonardo está sempre marcando presença por aqui. Então, obrigado aí. Sempre que eu olho aqui, eu vejo uma galera que está sempre por aqui, o Eduardo Lentes, o Pedro Dias, o Elias Cássio, o Igor Sorrentino, a galera que está sempre marcando presença, o Caio, o Mário, o pessoal sempre marcando presença aí. Eu fico muito, muito feliz aí com estar aqui com vocês.
O Mário deixou a pergunta se seria um bom nome o defensive coach dos Panthers, que é o...
Seria um excelente...
O Ediro Evero, né?
Seria um excelente nome, porém, o Evero passou por entrevistas de head coach, então talvez não fosse interessante para ele, e meio que já foi anunciado que ele vai ficar mais um ano nos Panthers, então assim, mesmo que a gente quisesse, ele não viria. Talvez ele viria se oferecesse um cargo tipo assim, defensive coordinator / assistente de head coach, que assim, tipo, ele ganharia um status um pouco maior, né? Talvez fizesse algum sentido, mas hoje já meio que já foi avisado que o que se espera é que ele fique mais um ano lá nos Panthers. Eu vi que o Rodrigues aí perguntou se o Michael Pratt vale uma aposta para o futuro. Gosto bastante dele, ele é um dos caras que vai ter draft report aqui. A gente vai ter 5 quarterbacks, os 3 principais, né? Que a gente já falou aqui. Ah, não vai ter do Drake May, nem do Caleb Williams, porque a gente não vai escolher esses caras, né? Então, não faz muito sentido ter o draft report dele. Mas a gente vai ter 5 quarterbacks. Michael Pratt é um deles, tem boas armas, é um bom líder fora de campo. Então, é um nome que ficaria... Tá fazendo bom, senior bom, né? E acho que é isso. Deixa eu passar rápido aqui nas perguntas. A gente tem live aí?
Estamos com 1h24 de live.
Deixa eu correr aqui para.
Você vai lendo as perguntas, eu vou colocando na tela.
Pronto. O Igor Sorrentino, algum QB late round? Late round eu acho difícil. Talvez Spencer Rattler, se alguém quisesse apostar nele. Late round, né? O Michael Pratt, como eu falei, eu acho que vai sair lá pela terceira, quarta rodada. Não estou pronto para mais um ano de Dino, mas eu acho que é isso que vai acontecer. O Lucas aí falando que o Dino vai se surpreender na próxima temporada. O Pedro falando que o Penix tem um quadril duro. Sim, ele não passa muito bem em movimento, então isso aí me preocupa. O Lucas, você vê condições do Bobo em substituir o Lockett em um futuro próximo? Se trocasse o Lockett, deveriam buscar outro wide receiver. É estilo bastante diferente, né? Assim, o Bobo é um cara que tem potencial, pode crescer aí no futuro, mas assim, é um estilo totalmente diferente do Lockett. O Lockett é um dos wide receivers mais inteligentes que tem na liga aí. Dos nomes que tem em Michigan para o draft, pergunta interessante do Elias Cássio. Algum cara bom pra gente, para a defesa, o McDonald conhece a galera de lá. Tem o Junior Colson, linebacker. Tem o Chris Jenkins, defensive tackle. Esse cara eu acho que pode ficar bem de olho. É bem o estilo dele, um cara bem agressivão. Se você olhar as defesas dele, tem o Mason Smith, que também foi um cara que foi até a primeira rodada dos Cowboys no ano passado. Por isso que eu falo que DJ Reader, alguém, ele vai trazer alguém para ser um combatente do jogo corrido bem agressivo ali no miolo. Acho que se a aposta for boa, o time tem que trocar o Lockett. Se for boa, a gente analisa sempre, né? Aqui, alguma vez a Jália do Júlio. Com o McDonald falando que vai chamar... Ah, isso aqui já foi. não comparando jogadores, mas o Byron Murphy tem um físico de Aaron Donald, pode ser um cara dominante. É, um cara que eu gosto muito, muito disruptivo ali no meio. Como eu falei, ele pode tentar fazer o papel do Madu Buick lá na defesa dos Ravens. O DJ Reader vai ser mais caro? Eu acho que não, por conta da lesão. O cara meio perguntou, o Brian Burns na FA, na Free Agents, deveríamos ir atrás? A gente não tem grana para isso, mas tem um cara chamado Josh Uche, lá dos Patriots, que a gente quase trocou por ele nessa última temporada, e é um cara, é um bom jogador.
Ó, tem uma pergunta aqui embaixo que eu acho muito importante de ser feita, do Pedro Barbosa. Se a gente está fazendo seu recrutamento para o blog, é feito numa agência de beleza. Porque tem um mais bonito que o outro.
O Pedrão está falando isso porque ele também está no blog. Né? Então ele está elogiando, mas está se auto-elogiando no processo. Né? Aqui só entra gente bonita aqui. É o que tem aqui. Cadê? O Cássio Galotti também apareceu aqui no final. Deixa eu ver o Júlio da Gaita, essa aqui já viu. Para aliviar o cap, dar mais chance. Eu trocaria para aliviar falando do Lockett, né? Diggs eu trocaria. Eu acho que ninguém aceitaria o Diggs nem o Jamal. Se cortar o Jamal e alguém assinar, rola compensatória? Não. Do mesmo jeito que se você assinar alguém que foi cortado, também não, você não fica devendo compensatória. Será que o Bob Wagner fica? Eu acho que não, pro estilo do McDonald. Se o Bob Wagner ficar, foi uma contratação de John Schneider, tenho certeza disso. O que acha do Byron Murphy? Eu acho que já comentei. O Elias Castro falou aí do Tanner Engstrand. Jamal já era. Será que consegue recuperar? Aqui o pessoal falando do Engstrand. Falando da troca do Leonard, acho que a gente pode falar mais sobre isso em outro draft. Em outra live. Eu acho que deu para cobrir uma boa parte.
Só um último ponto que a gente pode encerrar. É um comentário aqui do Lucas Oliveira sobre o ataque de Seattle ser que nem o de Baltimore, né? O jogo terrestre forte e minimizar os erros do Dino.
O McDonald falou que quer ser um... Eu acho que ele tomou bastante cuidado para não usar palavras que o Pete Carroll usava, né? Então, do tipo o Pete Carroll, eu quero ser um cara físico, né? Correr bem com a bola, evitar os turnovers, forçar turnovers. Mas ele falou algumas coisas parecidas, né? Mas eu acho que a gente precisaria ter uma linha ofensiva de mais imposição, né, para esse jogo corrido. Assim, se você pegar o Kenneth Walker, que teve uma boa temporada, muitas das jardas dele, ele criou sozinho. O cara ia taclear ele no fundo do campo e ele fazia uma mágica, aparecia lá na frente, né? Quadrado, quadrado, alavanca, alavanca, triângulo, e se teleportava para outro lugar. Então, é um ponto interessante. Mas o que eu acho que o ataque vai ser... concordo com a parte de tentar focar nas fraquezas do Dino, no sentido de... passar muito em play action, voltar a usar os tight ends, que é uma coisa que o Shane Waldron abandonou um pouco. O Jackson Smith em Digba ali no meio do campo deve ter uma maior produção no final no próximo ano. Então, assim, eu acho que esses são alguns pontos que vão ser ajustados no nosso ataque. O Galato perguntando aí sobre o Engstrand, se é um bom nome. É um nome promissor, eu, como te falo, não conheço o currículo do cara, não vou mentir aqui dizendo que eu conheço. Mas, assim, o cara trabalhou como passing game coordinator de um ataque top 5 nos dois últimos anos. Então, assim, é um cara promissor, mas não é um cara que chega e a gente vai ter já aquela esperança. A gente vai ter que esperar para ver. Acho que deve manter o Bob Wagner por conta da liderança. Pode ser, mas pode ser que você queira criar novas lideranças, né? Então, Devon Witherspoon está aí. Tem outros jogadores que podem... Mike Morris, que foi draftado o Seattle, né, esse ano, trabalhou com o McDonald lá em Michigan. Inclusive, ele foi lá abraçar ele na dele. Foi um dos jogadores que estava lá, o Mike Morris. Cadê? O que foi isso? Perguntaram. O Jared Verse na 16. Vale a pick total. Mas pensando na montagem do time, eu faria um trade down com essa 16. um ou dois trade downs, já que a gente não tem a escolha de segunda rodada. Acho que é isso que eu faria. Vocês renovariam com o Lewis? Ou eu deixaria de testar o mercado, veria outras opções. Eu acho que esse draft, quem está precisando de offensive tackle e de guard, está muito feliz, porque essa classe de linha ofensiva é muito boa. Então talvez seja mais barato, dependendo de quanto o Lewis esteja pedindo. Vocês não acham que podemos subir pelo Daniels pela semelhança com o Lamar? Acho que não, porque eu acho que o Daniels sai ali no top 5. E a gente não tem cacife para chegar ali. Dos três talentos do time, vocês renovariam com quais? Na verdade, o Disley já tem contrato, né? Mas tem uma possibilidade de ser cortado. O Noah Fant eu não renovaria de jeito algum. E o Paxton eu renovaria porque eu acho que vai ser um valor baixo. Né? E é um cara que eu acho que pode ser útil. Acho que é isso. Por mim, pode encerrar aí. Acho que a gente passou por todas as perguntas aí.
Todas as perguntas. Agradecer a todo mundo que passou aqui no chat pelo YouTube. Deem um like aqui na live. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook. A gente tem grupo de WhatsApp. Para quem não está aí, chama nas redes sociais aí que a gente manda o link para entrar. E se inscreve, dá aquela força para a gente tem grupo de colaboradores também, né? Dentro do site tem os planos de colaboradores, o Alexandre pode até, se quiser, falar um pouquinho mais sobre isso.
Se você quiser ajudar a gente aí, né, tem diferentes valores aí, se você quiser dar um suporte, a gente sabe que o site tem seus custos, né, para manter ele de pé. Então, a gente já tem um grupo de colaboradores. O Pedrão, o João vieram de lá, tá, inclusive, caras que estão com a gente já há muito tempo. E se você quiser fazer parte aí, ajudar a gente, né, sendo bem sincero, hoje a gente ainda não paga as contas, né? Mas como a gente faz isso por gostar muito, né? A gente segue. Quem sabe um dia, né, a gente cresça o suficiente para isso, até para trazer, como eu falo, sempre aqui a ideia é sempre fazer o melhor para o torcedor de Seattle no geral. Acho que é isso.
É isso. Para quem ouve a gente nos agregadores de podcasts aí, saiba que a gente também tem a versão em vídeo no YouTube, né? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Teremos vídeos essa semana sobre análise tática aí do Alexandre, sobre o McDaniel. Semana que vem,
McDonald's.
Mais McDonald's, perdão, McDaniel.
Ah, inclusive, também, tá, para se acostumar aí, galera, é McDonald's, o D é minúsculo, tá? É M-A-C-D, o D é minúsculo. A gente é acostumado a ver McDonald's sem o A, e o D ser maiúsculo, é tudo junto, M-A-C-D e o D minúsculo. Então se acostume aí com o nosso novo head coach, sem o modo correto de escrever o nome dele aí.
E a nossa próxima torcida, a próxima força do torcedor do Seahawks é torcer para que o jogo da NFL no Brasil seja Dolphins e Seahawks, para ser o McDaniel versus o McDonald's, beleza?
Seria sensacional.
É isso, galera. Muito obrigado. Deem o like e Go Hawks.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks.